Instagram, vocês têm que pôr o nome também, porque eu não consigo ler esses nomes. Bom dia, Salvador, Bahia, 26 graus. A Alice está nos contando. Diamantina está 21 graus. Poliana Couto. Uai, Poliana Couto, minha parente. Uai, Poliana, minha família morou em Diamantina. Minha bisavó, meu bisavô. Será que a gente é parente? Vocês Couto? Temos que investigar isso. Em Esmeraldas, 23 graus. José Carlos da Silva. José Esmeralda aqui? Meu psicólogo. É, o Bruno Gomidi, ele é daí. Adoro ele. Conhece o Bruno? Você deve conhecer, que ele conhece todo mundo. Já foi meu psicólogo. Querido, um querido do meu coração. É, Daniel Nolasco Machado. Tomé Acu, Pará. 31 graus. Tomé Acu, o nome da cidade. Tomé Tracinho Acu. Jundiaí, São Paulo, 14 graus. Raquel Pérez. Giselma Santos, 17 graus. Pronto, acho que já viajamos por todo o Brasil. Maringá, 18 graus, foi a Eliane que nos contou. Em Pereira, São Paulo, está 11 graus. Pessoal do Instagram falando. Pessoal do Instagram, eu não consigo ler o nome de vocês. Só se inscrever. Meu nome é tal, cidade tal e graus tal, daí eu consigo. Mas vamos lá. Já vou começar aqui, que eu acho que... Essa coisa de pedir o tempo e o nome de vocês é para dar bom dia, lógico, né? Mas para não ficar tão demorado esse início de live, até que a gente ajeita tudo, é um custo. Então, eu adoro saber tempo, não sei porquê, deve ser algum emaranhado. Aqui tá quente, Salvador 17 graus. Legal. Então vamos lá. Vamos falar sobre prosperar no caos. Será que é possível? Como é que a gente pode pensar isso para que a gente passe pelos percalços da vida de forma, às vezes, mais amena, um pouco menos pesada, talvez um pouco mais fluida, que a gente possa refletir aqui um pouquinho. Tá? Então vai ser sobre isso, depois preparem as perguntas, que a gente vai para as perguntas. Lá no Instagram estamos com 90 pessoas, aqui no YouTube e Facebook 64. Vamos lá então. Bom dia para todo mundo aí, tá? Depois eu dou mais bom dia para vocês aí. O pessoal tá dando bom dia até lá. Lúcia de Manaus, 26 graus. Mauá. Legal. Beleza, vamos lá então. O José Carlos fala que já se me ouviu falar do Bruno, psicólogo. É, ele atende aqui em Betim também, eu já fiz terapia com ele. É, tem um amor profundo por ele. Gosto muito do Bruno. Vamos lá, então. Prosperar no caos. O que, que a gente pode fazer de reflexão sobre isso, né? A primeira pergunta é possível? Porque as pessoas... Geralmente, eu coloquei isso nos stories outro dia e gerou umas 5 ou 6 pessoas mandaram mensagem no privado. Como assim, prosperar no caos? O que, que isso significa? E aí eu achei interessante de trazer para cá, porque eu nem sabia que geraria, né, alguma dúvida, ou uma celeuma, ou uma inquietação. A gente nunca sabe, né, o que vai tocar na alma do outro. E aí eu fiquei pensando, sabe, por que que aquilo ali causou alguma estranheza na pessoa que leu, nas pessoas que leram, e por que que elas chegaram a comentar e ir lá e perguntar sobre aquilo, né? Aí eu fico sempre perguntando por que que isso causou tanta mini polêmica aqui dentro da alma de algumas pessoas. Então, é possível prosperar no caos? É. A nossa sociedade acha que a gente só pode se dar bem mediante uma felicidade, mediante bem-estar, mediante prazer. Que a gente só pode tirar algo de bom, positivo e crescer mediante prazer, mediante experiências que nos deem prazer. Isso até nos... É uma distorção mesmo, né? Eu acho que é do mundo mais pós-medieval e moderno, mundo mais moderno, que cismou com esse trem de que se eu me sinto bem, tá tudo ok. Se eu me sinto mal, eu não vou fazer as coisas. Então, a gente é muito taxiado por isso, né? Muito guiado por isso. Eu não estava me sentindo bem lá, me senti umas coisas estranhas, não vou. Senti que eu não tenho que ir, não tenho que fazer isso mais. Isso é estranho e pode ser muito limitador, né? A vida adulta inclui fazer coisas que a gente não gosta, ser pego de surpresas em situações que a gente não curtiria, mas a gente precisa lidar com elas, né? Então, prosperar no caos é possível? É muito possível e até deveria ser bendito e abençoado. O caos deveria fazer parte também da nossa equação aí da vida, né? A vida não é só momentos de prazer. A maioria aí que já tem lá para lá dos 30 já percebeu esse negócio, né? Então, depois de um tempo, a gente vê que essa equação, momentos de prazer menos momentos de desprazer, é igual felicidade? Não. Aí, se nessa equação, momentos de prazer foi pouquinho e momentos desagradáveis foram muitão, então a pessoa já conclui então, que a vida é infeliz? Não necessariamente. Então, é isso que a gente vai refletir aqui. Prazer não é igual estar feliz na vida. Então, só que eu tenho momentos de prazer não quer dizer que aí sim eu sou feliz. A vida tem muito mais do que prazer na equação, né? Um exemplo prático disso é... Vocês já leram aquele livro? Acho que tá nesse livro aqui, peraí, deixa eu pegar. Esse livro aqui, Instagram, Sapiens, são três livros. Tem esse aqui, tem outro que chama Homo Deus e tem outro que é, sei lá, do século XXI, que eu esqueci o nome. É uma trilogia. Nesse livro aqui, ele dá um exemplo muito bacana disso, né? Que felicidade é muito mais do que só momentos de prazer. E aí ele pega o exemplo da mãe, que foi feita uma pesquisa mesmo. Ele cita o Daniel Kahneman, que é um economista, que ganhou até prêmio Nobel há pouco tempo. O Daniel Kahneman fez um estudo sobre felicidade, né? O que era fonte de felicidade para as pessoas. E aí ele pega o exemplo da mãe, né? E aí todo mundo vai entender muito bem aqui, que se você pegar uma vida diária de uma mãe, ainda mais quando o bebê está recém-nascido, se você for olhar as atividades diárias dessa mãe, é lavar a fralda, arrumar a cozinha, arrumar a casa, acordar de noite 500 vezes, é mamadeira e fralda e lavar a fralda de novo. Enfim, dá papinha, vai no médico, aí dá cólica, põe para rotar, enfim, né? É um tanto de atividade, se você for olhar só a tarefa, a atividade, ela é muito pesada. Então, naquela conta nossa aqui de desagradável e agradável, a conta vai pro saco. Aí a gente vai concluir que as mães, então, são infelizes. Mas, se a gente for olhar, tem um sentido maior ali, né? Se você for perguntar às mães, uma mãe saudável, assim, né? Que consiga criar laço ali com a sua criança, ela vai dizer que tá tudo bem aquele sacrifício todo para aquela vida prosperar. E tá tudo bem cuidar, e que os filhos são fonte de alegria e que de bênção, né? Você percebe muitas mães falando isso. Cansa sim, mas é bom. No final das contas é bom. Ou seja, no final da equação, não é só prazer e desprazer. Tem algo a mais ali que dá sentido. Aí a gente vai para uma coisa mais ampla que é dar sentido à vida, né? Então aí o caos, ele é útil, né? O desarrumar a rotina que você tinha e não tem mais, ele é útil. Isso se dá com várias situações, não só a situação da maternidade, só estou mostrando para vocês que essa equação não fecha. Se a gente for olhar ela só assim, ela não vai fechar. Mas em momentos que a gente é pego de surpresa, né, com situações com o filho, a mamadeira do filho e etc., a gente tem como a gente encontrar esse sentido maior também. E ao invés de ficar preso nessa matemática de agradável e desagradável, a gente encontrar um sentido maior ali naquilo que está acontecendo. Então esse prosperar no caos aí é muito mais do que suportar, ser resistente a uma situação. Aquele conceito de resiliência, por exemplo, não caberia aqui, né? Ele é mais do que ser resiliente. Tem um outro autor que chama Nicholas Taleb, que é um economista também, como ele estuda essas coisas de volatilidade, mercado, instabilidade, etc., ele tem uns conceitos muito interessantes, né? Essas instabilidades que nos acontecem, que nos ceifam e que nos desestruturam, que a gente acaba perdendo o jogo ali da cintura, que são eventos que a gente não queria que acontecesse, mas acontecem, são surpresas da vida, ele chama de cisnes negro. O cisnes, como é que fala, gente? Cisnes negro. Eu tenho dislexia. Quando eu começo a falar muito, minhas línguas vão embolar. Os cisnes negros são eventos aleatórios, assim, que a gente não colocou na equação. Então, eles nos pegam de surpresa. Então, não tem como a gente controlar tudo. E é disso que ele fala. E esse, o conceito dele, um outro conceito, que é o de antifrágil, ele vai além do conceito de ser resistente, de ser resiliente. Por exemplo, o frágil é aquele que... você pega um copo de vidro, né, os exemplos que ele dá, e aí o copo quebra, ou seja, alguma coisa externa aconteceu, e aí a pessoa se quebra, o copo se quebra porque ela está frágil em relação àqueles eventos externos que estão acontecendo com ela. Pronto, conceito de frágil. O conceito de robusto, ou contrário de frágil que ele coloca lá, o resiliente, é o bambu que enverga, mas não quebra. Tipo, a pessoa enverga ali frente a eventos externos, fica flexível frente a eventos externos, enverga, mas não quebra e passa pela situação. Só que ele fala que tem um conceito ainda mais amplo, que transcende esses todos. Esse enverga, mas não quebra, geralmente é o que a gente chama, né? Ah, pessoa resistente, né? Guerreirona, resiliente e tal. Agora, o antifrágil que ele chama é um conceito além desse, que é o de se beneficiar com o caos. Então, é a pessoa que não tem medo do erro, não tem medo da volatilidade, não tem medo do aleatório, e ela enfrenta essas intempéries da vida com uma postura muito tranquila, assim, de acolher e saber que aquilo ali vai fazer ela crescer e se enriquecer. Então, ela quase abençoa o caos. A gente morre de medo do caos, né? Essas pessoas abençoam o caos, acham, vou aproveitar dessa situação para crescer. Então é muito mais do que o enverga, mas não quebra. É o vou envergar e vou fazer algo dessa envergadura, vou tirar lições daqui e vou sair melhor do que eu entrei nessa situação. Então a pessoa entra no caos com uma postura diferente, ela não tem medo, né? Então só para a gente entender um pouco desses conceitos aí, que eu acho interessante trazer outras literaturas também para o meio da visão sistêmica, né? Que ajuda. Então, por exemplo, né, eu posso chegar e elencar uns pontos, assim, na hora que você estiver no caos, o que você pode fazer? Você vai ter que reconhecer que você está no caos, você vai reconhecer que você tem limites ali, que tudo que você está fazendo externamente não está adiantando porque chegou uma variável nova. E com essa variável nova, você vai ter que precisar lidar com ela. Também a gente pode entender que o nosso lado de dentro, algo dentro de nós, está nos chamando para a gente acalmar um pouco. Talvez o ativismo que a gente está aqui fora, de trabalhar, de às vezes a gente tampa os nossos incômodos e o que a gente precisa olhar, a gente tampa com excesso de trabalho, a gente tampa com compras, fazer compulsões com comida e etc. Então, às vezes, o caos, o que está se apresentando ali na nossa vida é só um convite de falar, olha lá para dentro. Dá uma olhada lá dentro que você não está escutando lá dentro, você só está vivendo aqui fora. Então, às vezes, o caos ele se instala exatamente para a gente dar espaço. Desculpa, espaço para dentro, espaço para uma outra direção, porque a gente talvez está vivendo muito aqui fora. Obrigada, sim, 140 pessoas lá no Insta, e aqui tem 121 no YouTube e Facebook. Continuando, a gente pode elencar e falar assim, estou falando de coisas, primeiro, quando a gente está no caos, né, que a gente pode fazer para rearrumar a gente, né, reestruturar tudo. Então, a gente vai precisar se ouvir, a gente vai precisar admitir que a gente tem limites, insuficiências, que o que a gente está fazendo e controlando não está sendo suficiente e que chegou uma variável nova ali para nos convidar para um outro movimento. Então, primeiro, admitir isso. Sem ficar brigando consigo, né? É outro item. Cuidar bem de si, gostar de você nesses momentos, ao invés de ficar só a burra. Por que você não tá conseguindo isso? Não é possível, você sempre fez assim, e agora não tá dando certo? Que a felicidade que nos trouxe até aqui, ou o que a gente fazia que nos trouxe até aqui, não significa que vai nos levar até lá. Então as coisas mudam mesmo, e admitir e reconhecer esse dinamismo da vida também faz parte para a gente prosperar no caos. Na hora que a coisa toda acontece e vira o vento, a gente está mais preparado, não para lidar com a virada de vento, mas a virada de vento em si. O evento externo a gente não muda, mas como a gente está mais aprumado aqui dentro, a gente consegue balançar o barco, mas não afunda. Então a gente já está mais preparado. A postura diante daquilo é diferente, né? E esse que é o grande ganho de parar, refletir, ver que é insuficiente, tem limites e etc., para a gente continuar a seguir. Agora, depois que você fez esse chão de novo, eu admito que eu estou num limite, não é as coisas de fora que vão me salvar, preciso ir para dentro, preciso me ouvir, tem um momento ali de solidão, de introspecção forte, de o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá, não vou ficar brigando comigo e me menosprezando, tá tudo ok do jeito que você fez, mas agora a gente vai precisar de novas coisas para a gente seguir adiante. Feito esse movimento in, aí a gente começa um movimento out. E esse in pode demorar 6 meses, pode demorar 3, pode demorar 1 mês, não sei. Mas é um amadurecimento interno mais profundo. Talvez vai passar uns períodos de busca, fazendo cursos, não sei. Então vai ser um movimento in, que também inclui colocar novas atividades. Quando eu falo é novas mesmo, não é o que você fazia. Colocar coisas novas para você se expor a situações novas também para ampliar. Então aí você começa a sair desse in e deixa um pouco desse out, desse fora, né? Entrar, mas as coisas novas, pessoas novas, pedir ajuda, né? Ir num psicólogo, ir num constelador, ir numa meditação, um grupo diferente novo, hábitos novos. Colocar alguma coisa nova ali. E ainda no momento mais posterior ainda, depois que a gente consegue amadurecer, que a gente ganha perspectiva. Porque daí a gente começa a olhar as coisas mais de longe e a gente começa a entender por que viveu aquele tanto de coisa ali. Então já é um momento mais amadurecido dessa experiência de in, out e depois... In é dentro, né? Out é fora. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Mas primeiro a gente rearruma a casa, admite os limites, vê que vai ter que dar uma ajeitada nas coisas. Depois a gente puxa coisa de fora para dentro de novo, mais uma, coisas novas, exposição nova ao mundo e a pessoas novas, coisas novas. Você vai precisar de coisas novas. E depois disso tudo, a gente pode até partilhar com outro o aprendizado que a gente teve. Mas isso é um momento mais posterior mesmo, de amadurecimento. Com aquela experiência eu sintetizei e dou meu testemunho. Foi assim, foi assado. Né? Aí você começa a compartilhar com outro que você viveu. Mas você já fez esse movimento todo de amadurecer e de síntese, né? Em relação àquilo que você viveu. Aí depois de longe mesmo, bem longe, você consegue falar, né? Quando a gente olha para coisas que aconteceram, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos, você fala, nossa, como é que eu consegui passar por aquilo, né? Chega aquele momento uau mesmo. Você fala, alguma coisa cuidou de mim. A gente chega a falar isso, né? Fui guiada ou fui carregado. Fui carregada, porque não, eu sozinha não ia dar conta daquilo. A gente fica até impressionado com as forças que a gente teve para lidar com uma situação X. Como é que pôde? A gente começa até a admitir que a natureza, ou Deus, ou o universo, não importa, tem um fluxo ali de inteligência que estava cuidando, que até o caos estava lá no lugar certinho que tinha que estar para que a gente crescesse, né? Então a gente começa a admitir uma sabedoria, uma inteligência que a gente está inserido nela e que está tudo certo do jeito que está. E isso é bom, admitir isso em algum ponto, que é um exercício de humildade, né? De não achar que as forças estão todas em nós. E aí, quando vem uma outra rasteira da vida, um outro momento de caos, a gente fala, calma, se eu passei por aquele negócio ali, vai dar para passar por esse, deixa eu fazer mais ou menos as mesmas coisas que eu fiz naquele momento, que deve ter alguma lição de vida aqui para mim. E aí a gente começa a entender que o caos, ele é parte. Ele está conectado ali com o nosso aprendizado. E aí a gente entra naquele, Deus escreve certo por linhas tortas, aquele negócio que aconteceu foi o melhor que podia ter me acontecido mesmo. Na hora eu não vi, mas foi o melhor que poderia ter acontecido. Aí a gente começa a entender de longe que mesmo o pior momento do mundo, às vezes está inserido naquele momento, ou pelo menos dá para a gente usar naquele momento como crescimento. Isso vai depender muito, de novo, falando da postura que a gente tem em relação a isso tudo, né? Então, dado esses, elencando aí esse monte de coisas aí para cima, que seria uma, uma dicas de coach, de psicologia normal para uma pessoa que está passando um caos. Eu ainda me atreveria a ir um pouco mais além aqui, porque a gente está dentro de um canal sistêmico com visão sistêmica, né? Então, eu poderia falar isso tudo que eu já falei aqui, sem a visão sistêmica, sem puxar tanto para a visão sistêmica. Mas se a gente quiser encaixar isso tudo dentro das leis sistêmicas, né, do pertencimento e ordem e equilíbrio, ainda dá para a gente tirar um caldo disso aqui, né? Porque a lei do pertencimento é exatamente admitir, reconhecer que você nasceu no lugar, a sua missão é ter nascido onde você nasceu e lidar com o sistema onde você foi inserido. Então é ótimo que a gente entre no mundo, né? Lei do pertencimento, o que, que é? Pertenço a esse sistema. A força da natureza uniu meu pai e minha mãe, eu nasci naquele negócio ali, de alguma forma a natureza me escolheu, eu escolhi o que eu falo, né? Os escolhidos, e agora eu sou iluminado, nem nada disso. Mas vingou, né? Deu certo de eu nascer ali naquele sistema. Tem uma sincronia ali, tem alguma coisa ali, uma inteligência, podemos chamar assim, esse todo, essa grande alma do sistema familiar, e para além dela, uma outra grande alma, que o Bert chamava de Geist, força conhecedora, né? Ou foi traduzido aqui para o português de consciência espiritual, mas no alemão quer dizer força conhecedora. Então tem uma força que opera esses desígnios todos aí, a gente nasceu ali. Então a minha missão é, nasci ali e vou precisar incluir esse negócio na minha experiência, vou precisar aprender a não julgar, não ter dó deles e nem ficar exigindo mais nada desse pessoal aí. Então eu herdei cor de cabelo, cor de olho, pele, boca do meu pessoal e também herdei uma herança mais sutil, né, que é de limites que eu vou ter, porque meu grupo tem lá seus limites, e também as habilidades, que é o que pode me promover também para o sucesso. Então, nasci num território, nasci naquele chão ali, beleza, tenho meus limites e também tenho minhas potencialidades. Aceitando essa parte aí de parar de julgar os ancestrais, os pais, etc., acalmar esse emocional, que é a parte muito difícil para a maioria, pelo menos os que chegam na constelação, que não aceita isso de jeito nenhum, né? Às vezes não aceita um pai, às vezes não aceita a mãe, não aceita um tio, e etc., então fica com o emocional todo bagunçado, caos instalado, a pessoa fica resistente a receber fazer o que precisa ser feito, e aí ela fica em looping, não melhora nunca, né? Então ela vai ficar instalada nesse caos, provavelmente a vida vai chegar com um monte de outros caos para essa pessoa, que não existe plural de causes, não. A vida vai chegar com um monte de outros caos para essa pessoa por conta dessa inabilidade dela de fazer o essencial ali, que é o primeiro passo do pertencimento. Incluir todo mundo, incluir todas as experiências, falar, nasci aqui porque tinha que nascer aqui, eu vou fazer algo com isso. Esse é o recado, né, da lei do pertencimento, é esse. Aí depois vem a ordem, que é a outra lei, que é o lugar onde a gente nasce na família ali, ou seja, admitir que eu vim depois de muitos. E aí eu acho que pode ser até consolador. Eu vim depois de muitos, se muitos conseguiram fazer algo com a vida, eu também consigo, porque eu vim deles. Então, se eles tiverem força, eu também, essa força está em mim. E para mim é mais leve, para a geração que está aqui é mais leve do que foi para o pessoal. E eu sempre dou o exemplo do rei de 300 anos atrás na França. Ele não tinha privada, eles não tinham... Não vamos ficar na privada. A vida deles era... Não tinha gelada, não tinha nada, né? A vida deles era muito rústica mesmo. Um rei há 300 anos atrás. Aí você pega uma comunidade do Rio de Janeiro, uma pessoa mais pobre, classe F, classe E. Ela tem privada. Provavelmente tem até um gato lá que ela assiste Netflix, ela assiste algo ali, ou ela tem um córregozinho passando ali onde o encanamento, mesmo que a céu aberto e o saneamento já até acontece, deve ter uma luz ali por perto. Então, está melhor que um rei há 300 anos atrás. Então, para a nossa geração, é sempre mais leve, para a geração atual, né? Ela é sempre mais leve. Tem gente que fica com raiva de receber essa notícia, mas leve nada, porque você não conhece minha vida, que não sei o quê. Mas se a gente for fazer uma reflexão profunda, e se a gente for verificar mesmo, é fato que para nós, a gente já tem muito mais recurso, né? Enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto coletivo, não estou falando que está perfeito, mas a gente tem muito mais recurso do que havia anteriormente na humanidade. Então, estamos ainda imersos num tempo de mais abundância do que aquelas pessoas. Então, a ordem aí é uma boa notícia. Ó, o pessoal conseguiu, eu consigo também. Tem recurso disponível para mim, então eu vou conseguir. E para mim, certamente, já é mais leve. É um consolo, né? Tem lá sua cota de dor, mas se eu vim depois eu posso. Está embutido em mim essa força e esse poder, então eu vou fazer algo com a minha história, sim, vou fazer algo com a minha vida, sim. O equilíbrio, que é a última lei ali, ela está muito conectada, né? Então, o pertencimento ali, a gente admitir que nasceu num grupo, que ali tem limites e tem possibilidades. Então, essa é a primeira admissão, incluir tudo, incluir toda a experiência, admitir tudo, parar de exigir que a vida nos sirva. E a gente cai depois na lei na ordem, com isso tudo que eu acabei de falar, e depois a lei do equilíbrio, que é a lei da entrega. Depois que a gente amadurece essa primeira parte, que o emocional está bem tranquilo e bem as coisas no lugar, a gente consegue fazer o próximo passo, que é entregar para a comunidade, entregar para o coletivo o nosso serviço, né? Então, beleza, já que eu estou aqui, já nasci, tenho possibilidades, tenho limites, incluo todo mundo, sei para onde que eu tenho que olhar, não é para trás, ordem, né? Não tem que servir ao passado, tem que servir ao futuro. Eu posso para a lei do equilíbrio mais apaziguado. E aí é entregar algo para o mundo, se tantos fizeram por mim, eu também devo algo para a próxima geração. E aí é uma questão de ética sistêmica, vamos dizer assim mesmo. Se a pessoa conseguir chegar nesse nível de consciência, ela consegue começar a trabalhar, não para si, mas para colaborar com o coletivo, né? Então, o propósito aí, ele está ligado não só ao meu, o que eu quero individualmente, mas o que eu quero entregar para o mundo, de deixar como legado mesmo, como possibilidade para as outras gerações, já que eu recebi tanto assim. Isso acaba que dá sentido para a vida e ajuda a gente a prosperar no caos. Porque quando a gente está conectado com algo maior, a gente consegue prosperar no caos, porque a gente fala, vai valer a pena. Se a gente pegar aquele livro, né, do Viktor Frankl também, Busca do Sentido para a Vida, eu acho que é assim que chama, um livro ótimo. Ele ficou em campo de concentração, né, muito tempo, penou lá dentro, e ele fala de como que ele achava sentido para a vida mesmo em meio àquele caos todo. E ele diz ele, né, que a gente fica perguntando qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da vida. Mas chega um ponto que é a vida que pergunta para a gente, né, nesses momentos de caos, é a vida que está perguntando para a gente. Que sentido que você está dando à vida? Que sentido você aí está dando à vida? Que sentido você aí está dando à vida? E aí a gente consegue migrar, virar essa chavezinha e entender que a gente, no momento de caos, a gente pode dar sentido ao que está acontecendo para a gente, né? De extrair lição dali, de deixar o caos fazer parte como movimento antifrágil. Eu vou crescer com esse caos. O Karnal, aquele Leandro Karnal, o filósofo, ele tem uma imagem que eu acho engraçada, mas que define bem o que é crescer no caos, né? Ele fala que é igual chantilly. Não que ele fala de crescimento e caos, não, mas sei lá. Quando o assunto é mais ou menos esse, ele fala que a vida bate na gente e que se a gente consegue crescer igual chantilly, ou seja, quanto mais ela bate, mais a gente cresce, mais a gente fica consistente. Esse seria o conceito de antifragilidade aí. De frente à dor, frente ao caos, frente à batida de frente com a vida e com as coisas que ela nos traz mais desafiador, a gente conseguir crescer e ganhar consistência, né? Da gente realmente passar por isso. Eu estava atendendo uma cliente, esse dia, muito querida, e ela... A gente estava conversando um pouco sobre isso aí, e eu falei com ela que Bert tem uma frase que eu gosto muito, que é: o temido passa abençoando. Quando a gente tem medo da coisa e a gente corre ou se esconde ou não quer aprender ou fecha os olhos, aí a gente experimenta o caos como maldição, coisa ruim, a gente se vitimiza e não enfrenta. E essa frase do Bert eu gosto muito e eu sempre lembro dela, porque aquilo que a gente mais teme, na verdade, pode ser uma bênção ali mesmo, né? O temido passa abençoando. O temido, se a gente está dentro da postura e se a gente consegue receber como bênção, a gente consegue extrair dali lição, crescer, ficar forte igual o chantilly lá. A gente consegue receber as pancadas da vida e fazer algo de bom com aquilo. A gente não está definitivamente na postura de vítima, né? A gente está numa postura bem proativa. Tem uma outra frase que eu tenho usado muito, assim, né, para mim, que é de uma senhora evangélica que prega. Ela é dos Estados Unidos, mas ela tem um tanto de vídeo no YouTube, alguns talvez conheçam aí, que ela chama Joyce Meyer. E ela fala, né, a postura com a qual você atravessa o deserto, a postura com a qual você atravessa o deserto é que vai determinar quanto de tempo você vai ficar nesse deserto. Então ela fala de postura mesmo, a atitude com a qual você atravessa. Se você ficar lá reclamando, provavelmente a vida vai te mandar de novo aquilo, de novo aquilo e de novo, que até você não cumprir aquele nível ali, você vai sofrer com aquelas coisas. Então, enquanto você não mudar para um outro nível, você vai ficar sofrendo com aquelas coisas sempre. Com o mesmo tipo de coisinha, sempre vai te abater, vai te arrebatar e você vai perder a cabeça, vai ficar muito desesperado e não, nunca vai conseguir resolver aquele tipo de problema. Então, juntou aquele conjuntinho de problemas, superou aquilo, você está próximo. Você está preparado para o próximo nível. Quando a vida te mandar aquele mesmo tipo de problema, você vai falar, esses aí eu já lidei com eles, eu sei o que fazer. Então você vai passando de nível mesmo, como se fosse um jogo, né? Um game. Agora, se você atravessa o deserto com uma postura abençoada, o temido passa me abençoando, isso não está acontecendo à toa, isso tem coisa aí para eu aprender, eu até brinco, né? Toma um chá com seu sintoma, toma um chá com sua doença, toma um chá com seu caos, é sentar e acolher. Me acolher aquilo como parte, faz parte da minha história, da minha vida, eu passar por isso aqui, eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais consistente. Pode, não é para vocês saírem por aí, viu, gente, procurando sofrimento, não, não estou falando disso. Não estou falando de apologia ao sofrimento, eu estou falando que vai acontecer, faz parte, e a gente precisa incluir isso como parte. É quase como aprender a sofrer. Se vocês forem olhar esses cursos todos de desenvolvimento pessoal aí, todos podiam chamar Aprendendo a Sofrer. Só que isso não vende. Ninguém vai colocar um curso lá. Vem aprender a sofrer comigo. Ninguém põe isso. Então, geralmente, a gente vende com a promessa, né? Falando uma coisa diferente. Mas, basicamente, a gente não sabe sofrer, né? A gente sofre muito mal quando sofremos. Então, a postura com a qual você atravessa um deserto vai determinar o tanto de tempo que você vai ficar ali, naquele deserto, naquele tipo de problema. Então, vale a pena a gente ir mudando essas posturas aí para a gente conseguir fazer algo interessante com a nossa vida. O temido passa abençoado. Eu falei muito já, tá bom. Agora, vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui no YouTube enquanto eu tomo uma água. Eu não consegui enxergar as coisas do Instagram, tem que fazer assim, ó. Colocar um. Vamos lá. O José Carlos fala assim. José Carlos, é de Esmeralda, meu vizinho aqui. Por que o caos e as pancadas da vida no que se refere à escassez, imagino que é a escassez financeira, José Carlos, que você está falando, balançam tanto nossa estrutura e nossa estima? Provavelmente porque a gente precisa aprender com isso. Seja questões práticas mesmo, né? Às vezes a gente necessita, frente a um negócio que a gente tem e não dá certo. Aí depois a gente abre um outro negócio e não dá certo. Aí a gente abre um outro negócio e não dá certo. Desculpa, tem duas coisas aí que podem ser observadas. Deve ter mais, mas só para a gente tentar evoluir no raciocínio aqui. A vida pode estar falando, você precisa de mais conhecimento técnico mesmo, competências técnicas para lidar com o que você está empreendendo. Porque senão a coisa não vai funcionar. Isso significa o básico do básico mesmo, fazer pesquisa de mercado, ver quantas pessoas você vai atender na sua cidade, ver se aquele negócio se encaixa ali, etc. Isso não tem nada a ver com a ancestralidade em si, mas tem a ver com processos mesmo da vida prática mais aqui. E se a pessoa passou por esse teste aí, né? Não, é competente, o mercado de esmeraldas, por exemplo, absorve esse tipo de negócio? Sim. Tem um tanto de gente fazendo isso e ganha dinheiro, é só eu que não. E aí, olhou isso, mas você está no nível de competência do seu concorrente, etc. Olhou tudo isso. E mesmo assim as coisas não dão certo, tem competência técnica, fez essa varredura toda, aí sim a gente pode ir para o outro nível, que é olhar a ancestralidade, olhar se tem algo no sistema que possa estar impedindo a pessoa de prosperar em outros sentidos, né? Mas mais ou menos seria isso aí. Deixa eu ver se eu pego uma pergunta aqui do Insta. Mas eu tenho que pôr essa coisa preta aqui, porque eu não consigo ler. Deixa eu pegar outra tela aqui. Gente, eu tô muito séria. Tenho medo de ter depressão, assim como minha mãe, minha avó. O que posso fazer? Cuidar de você, né? Não é porque elas tiveram que você vai ter que ter, não. Esse é um ponto. A gente não tá... A gente aqui não tá falando de maldição familiar, não. Eu tenho dito. Às vezes é a gente que é o obsessor do nosso passado, é nós que ficamos encostados lá neles, ao invés de tomar a nossa vida aqui. Então, às vezes é a gente que é o obsessor dos ancestral, não é o ancestral que é nosso obsessor, não. Tudo vai depender de como você está olhando a vida. Eu acho que é a Lele. Tudo vai depender da forma como você está olhando a vida aí, né? Olhando o seu passado, sua estrutura de ancestralidade, se achando amaldiçoada só porque a mãe teve e a avó teve. Às vezes, olhando para elas com uma crítica, que elas foram fracas diante da vida. E aí você acha que vai ser também. E aí isso já é uma crítica a elas e o contexto delas, que talvez, e provavelmente é assim mesmo, elas foram bem fortes e capazes dentro do contexto delas. Então, a gente olhar que ali tem força também ajuda a gente a ser um fruto esperançoso. A gente tem futuro. A gente é um fruto com esperança. Porque quando a gente olha para os nossos pais falando assim, nossa, como eles são fortes, né? Eles deram conta dentro do contexto deles que esse povo aí teve a vida difícil. E ter uma depressão, ter uma depressão no meio de uma vida difícil, o que que tem? Mas teve a parte também de força. E aí, quando a gente troca o olhar para o pai, para a mãe, para os avós, a gente começa a respeitar, ao invés de achar que foi fraco. E aí, como fruto, eu fico mais serelepe, né? Fico mais feliz. Ó, eu sou filha daquilo ali. E a gente ganha uma espécie de orgulho, né? De ter nascido naquele chão ali. E eu não tô falando de ser perfeito, não. Pai e mãe não é perfeito. Avô e vó não é perfeito. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando só que é possível olhar para eles como seres humanos que passam lá suas dificuldades também. O que que tem, né? O que tem? Todo mundo chora, gente. Todo mundo vai tomar um banho, dar uma choradinha, dar uma desesperada. Às vezes vai ter uma depressão ou outra mesmo. Não é o normal, não é o comum, né? Não é o que a gente deseja. Mas cada um vai processar a vida aí de uma forma e vai buscar suas ajudas, né? Mas dentro do contexto deles, eu tenho quase certeza que eles foram bem. Deixa eu ver aqui. Como enfrentar uma separação e prosperar? Bom, deixa eu ver o que eu consigo responder disso. Eu não sei o que houve nessa separação e como é que essa separação foi feita, né? Porque na visão sistêmica, assim, a gente fala de incluir tudo. Incluir todas as experiências do jeito que foram para que a gente possa absorver melhor os impactos mesmo. Entender que tem lições ali para aprender. Então, se a separação já foi concretizada, né? Já separou, não tem mais volta, outra pessoa já está com outro alguém, você também, enfim. É olhar o que eu posso tomar daquilo ali e aprender com aquilo ali. Ao invés de mal dizer, a gente bem dizer. Então, o temido passa abençoando. Para você, Ana, e para ele, o ideal seria fazer isso até para vocês ficarem livres para tomar uma outra pessoa mais adiante. Então, é importante que a gente inclua as experiências pregressas, né? Então, isso acalma, isso incluir tem um poder muito grande, psiquicamente falando, tem efeitos muito benéficos. da gente olhar o outro como parte de um relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Não era feito só de um, não foi só um que errou, foram os dois. Não foi só um que acertou, foram os dois. Outro dia eu pus uma frase assim no stories: todo mundo erra um pouquinho, todo mundo acerta um pouquinho. E é isso, né? Então a gente entender que o relacionamento foi construído a dois. E o que houve ali que não funcionou, se não dá mais para aprender, se não está dentro da relação mais, e esse diálogo não é possível, que se vocês estivessem juntos, ainda podia ir para uma terapia de casal, né, verificar o que pode ser feito, para tentar fazer dar certo junto. Pode ter tanta dinâmica aí, sabe? Às vezes a pessoa está esperando que o outro me faça feliz, esse é um desejo infantil, né? Eu pus um stories lá hoje também. Relacionamento é pra gente fazer dar certo junto. Né? Não é que vai dar certo espontaneamente. Assim, casou e aí pôs uma aliança no dedo e ganha superpoderes e uma super sabedoria para lidar com uma casa, né? Um casamento. É pra fazer dar certo junto. Isso exige conversar, ver o que vocês querem juntos, né? Enquanto casal, né? O que vai ter de projeto junto, assim? É só os filhos? Porque filho é uma bênção, mas depois eles crescem, vão embora e aí dá aquele negócio, síndrome do ninho vazio. E aí tem que ir arrumando novos projetos ali, cada casal tem sua demanda. Às vezes não é os filhos mais, os filhos já estão grandes. E aí a pessoa vai ter que arrumar outro projeto com aquela pessoa, então tem que fazer dar certo. Não é um negócio espontâneo, assim, só porque estamos juntos está dando certo, né? Então tem algumas coisas aí, eu diria para você como enfrentar uma separação e prosperar, eu diria que nessa altura do campeonato, já separou, olhar com carinho para o que foi, olhar com carinho, incluir esse passado do jeito que foi. Se tiver aí processos, brigas, muita acusação, vai continuar o caos, e isso até passa para os filhos, passa para a sua próxima relação, é bom acalmar isso aí dentro de nós, né? Incluir a experiência pregressa e ser autorresponsável, a sua parcela daquilo ali tudo, você perceber quais foram. Isso eu estou falando internamente, não é para você sentar com o cara e falar, minha parcela de culpa. Não, pegar tudo que te cabe ali e falar assim, o que, que eu posso aprender com isso, né? Acho que é por aí que pode funcionar. Mas não é um momento fácil, né? Eu acho separação sempre um negócio bem delicado. A maioria das pessoas que a gente vê separando, separam amando ainda, né? É porque tá embolado mesmo, cada um nas suas dinâmicas lá e não consegue sair daquilo, né? E às vezes já se machucaram muito, ou às vezes só mudou de projeto mesmo. Às vezes a pessoa muda de projeto. E uma cresce, a outra não cresce, e a outra não quer crescer mesmo e deixa patente isso. Enfim, teria que ver, em cada caso é um caso, né? Como a gente diz aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa coisa preta para ler. Isa, tudo que eu começo não consigo finalizar é a Aline. Como um curso, empreendedorismo, me animo, começo a executar, mas logo depois não finalizo nada. Tudo me desmotiva muito rápido. Imagino que seja uma pergunta, vou tentar fazer a pergunta, não tem uma pergunta, ela está falando. Respirar, 202 pessoas no Instagram, muito obrigada pela paciência de vocês, 205, e aqui no YouTube e Facebook, 157. Vamos lá. A Aline está falando basicamente aqui de começar e não terminar. Essa é uma questão muito comum, né? Começa e não termina, desanima rapidamente, etc. Isso tem a ver com foco, consistência, persistência, né? Em outras palavras. É comum a gente ver no campo que isso aí pode ter algo relacionado com o pai. Essa é uma percepção bem comum de campo. Que às vezes tem algo ali com o papai que faltou, ou uma crítica ao pai ainda, uma exigência frente a esse pai, ou até dó. Dó também dá ruim. Quando a gente tem dó do nosso povo, o fruto fica chué também, porque ele acha que aquilo ali é fraco, o que eu falei antes aqui na live. Então, se eu olho para a minha raiz, se eu olho para o meu tronco e acho que eles são fracos, olho com dó, com pena, e como se eu pudesse fazer mais e até fazer por eles, isso é pena, dó, e o fruto fica fraco. O fruto não se sustenta assim. Então, acho que é uma questão, se a gente pegar a natureza como exemplo, eu acho que dá para a gente entender essa metáfora, né? Então, se ainda tem uma crítica, o pai não foi presente, essas coisas todas que as pessoas geralmente trazem, a gente vê que a pessoa fica inconsistente. É como se faltasse gás. A gente olha para a pessoa, eu até já brinquei com isso aqui, brinquei no bom sentido, que tem gente que a gente começa a atender, hoje com esse recurso de acelerar vídeo, sabe? 1.25, 1.5. Quando falta pai na pessoa, é muito comum você querer acelerar o 1.25, 1.50, que a pessoa, você pergunta a coisa para ela, ela fica, não sei... Eu não tô falando que os palestrantes do YouTube, que você acelera, tá faltando pai, não, tá? Não tô falando isso. Tô falando numa conversa normal, de uma padaria e alguma coisa, você pergunta algo pra pessoa, a pessoa tem um delay ali, ela não acha as palavras para se expressar, ela não pensa claramente, ela não vai. Você fica querendo dar uma acelerada nelas, é como se faltasse energia. Não falta energia na pessoa. Então, quando eu tenho essa sensação de querer acelerar, se eu escuto um pouquinho mais a história da pessoa, eu vejo que tem alguma coisa ali em relação a esse pai. Isso é uma das dinâmicas possíveis. Mas pode ser outras coisas. Às vezes a pessoa está conectada com a morte, com alguém morto no sistema, que foi importante não exatamente para ela só, ou talvez ela nem conviveu, isso é muito comum, mas alguém... né, que aí foi importante para a mãe, foi importante para o pai e ainda reverbera na geração atual. Então, tem muitas dinâmicas que podem surgir disso aí. Mas uma coisa muito importante para quem já está adiantado nisso, mas eu já tomei meu pai, já tomei minha mãe, já fiz, já olhei, etc. Para quem já está um pouquinho mais adiantado, o que a gente percebe que a pessoa tem uma falsa percepção de que fez essa tomada aí de pai e mãe, e ela ainda tem uma exigência que é como se eu só faço o que eu gosto, né? Eu até falei isso aqui no início da live. A gente não pode achar que a gente vai fazer só o que gosta na vida. A gente faz o que é preciso fazer. E isso é uma característica de adulto. O adulto, ele, por exemplo, uma pessoa que fala, me desmotivo muito fácil... ela está falando que desiste facilmente frente a intempéries da vida. Então, se a vida não reage do jeito que ela queria que fosse, ela se desmotiva mais rapidamente. Isso é uma postura infantil ainda, como se a vida tivesse que me alegrar e me servir o tempo inteiro. E não é assim. Então, quando a pessoa toma pai e mãe mesmo, está firme nisso aí, que ela entendeu, passou pelo pertencimento, ordem, chegou na lei do equilíbrio e está... com o propósito de servir ao futuro e não com compromisso com coisas passadas ou consigo mesmo, que ainda é limitado, quando a pessoa está só aqui, ó, querendo que o trabalho sirva a ela, não dá. Ela ainda está numa postura infantil. Então, todo trabalho tem ossos do ofício, né? Tem horas que está tudo muito gostoso, assim, em alguns momentos vai ser legal mesmo, vai dar para divertir, e outros não vai ser tão assim. E aí a gente vai, chama o adulto, né? Fala, ó, talvez você vai precisar de passar um ano assim, você aguenta? Um ano de provação, de coisas difíceis, de mal-estar na alma, de ficar com dúvida, você aguenta? Você aguenta conviver com uma dúvida um ano? Eu já convivi com dúvida. Será que eu quero ficar fazendo esse trem aqui? Será que é constelação? Será que... um ano e meio. E... ligo a live e faço, e vocês nem sabem se eu tô nesse momento agora. E eu não vou contar. E eu já passei por momentos assim. E ligava a live, ligava as coisas e fazia. Escrevia livro, já escrevi livro, que é do meu lixo. Mas eu tô pagando. Ó, compra aí pra motivar e inspirar. Motivar e inspirar no caos. Motivar e inspirar no caos. Se depois tem na bio aí, eu acho que tem um... só me pedir pela mensagem que eu mando pra vocês. Pra comprar o livro. Vale a pena, um livro bom. Ele é bom mesmo. Quem já leu aí, testemunha aí, que já leu o livro. E que o livro é muito bom. Dá pra motivar e inspirar. Eu tenho tem muitos testemunhos desse livro, é muito bacana. Então, gente, falta de foco, falta de consistência, falta de persistência, a pessoa só está me dizendo que ela desiste rápido. E se ela desiste rápido, é porque ela não está conseguindo lidar com intempéries da vida. Se ela não está conseguindo lidar com intempéries da vida, ela ainda está achando que a vida tem que servir ela. É a profissão constelação que tem que alegrar a Isabela ou a Isabela que está aqui servindo a profissão constelação e todo esse conhecimento? Então, essa é uma pergunta que eu sempre me coloco. Eu não estou aqui para vocês me alegrarem. É, para o cliente me alegrar e preencher meu dia. Isso acontece no caminho porque aquele Laí Ribeiro fala algo que eu gostei. É assim, eu não tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que gostar do que eu faço. Então, às vezes, eu estou desanimada para ligar uma live. Domingo, eu falo, ah, eu queria ver um filme ali antes. Aí, ah, é, tem live. Aí, eu lembro que tem a live. Aí, beleza. Então, não é eu fazer o que eu gosto sempre. Não se trata disso. Vou lá e fazer o que eu preciso fazer. Pronto. E aí, na primeira pergunta, na primeira interação, aí eu começo a gostar do que eu faço, porque eu vejo que tá funcionando para uma pessoa, a pessoa se alegra de ouvir. Sempre quando desliga a live, tem um monte de mensagem das pessoas agradecendo, porque nesse domingo eu até ia tirar a minha vida. Já aconteceu, gente, eu recebi mensagens muito fortes, assim. E a live motivou, e a live, eu não tava querendo gravar vídeo, e agora eu quero gravar vídeo, porque você me motivou. Enfim, a gente não sabe o que a gente fala aqui, o tanto que repercute no outro lá, né? Então é grandioso isso, é muito grandioso. E você acha que eu posso deitar ali no sofá e me dar o luxo de falar, não quero, eu não tô afim. É esse senso da lei, que a lei do equilíbrio dá, dessa entrega, porque se eu recebi, eu dou. A minha professora, a Wilma, minha professora, ela tem umas sacadas muito geniais. Eu sempre falo deles aqui, vocês já repararam, né? Eu cito muito eles, que é bom a gente honrar as pessoas em vida, né? Não esperar morrer, não. Eu cito muito Bert Hellinger, eu sempre falo o nome dos autores aqui. Então, meus professores, eu aprendi muito com eles. E a Wilma, ela inverteu uma frase, um dito popular, e é muito perfeito o que ela fez. É muito genial, escuta. Ela fala assim, quem colhe, planta. Cri, cri, cri. É lindo isso. É lindo isso. Quem colhe, planta. Primeiro a gente tem que colher da ancestralidade, para depois, lá para a lei do equilíbrio, a gente entregar. Quem colhe, planta. Então, depois que a gente colheu, lembra que eu falei das leis aqui? E fui passando é pertencimento, ordem, você deu uma ajeitada no emocional ali, você cai na lei do equilíbrio, é a hora de entregar, de fazer compromisso com as gerações futuras. A gente é fruto, serve ao futuro. E a gente é ancestral do futuro. Nós somos ancestrais do futuro. Não é uma frase tão genial quanto a da Wilma, mas nós somos os ancestrais do futuro. Então a gente colhe para depois plantar, essa é a ordem. Né? Não é quem planta, colhe. Essa é só um pedacinho do pedação. Mas quem colhe, planta. Quem colhe realmente, quem tomou da ancestralidade e está apaziguado com a sua história, vai para o futuro servir. E aí já não é assim, se eu quero ligar a live ou se eu não quero. Tem coisas que eu preciso fazer. Isso dá sentido, né? A coisa toda. Não é só para alegrar a Isabela. Isso seria uma visão infantil mesmo. O Freud chamava isso de princípio do prazer, né? Uma pessoa que vive debaixo do princípio do prazer é a criança. Ela só tá ali tomando, só vem a nós, só o que me alegra. Agora, depois quando o pai ensina assim, divide um lanchinho com o colega, né? Já tá preparando para dividir, compartilhar, colocar para frente, né? Pegar o seu e dividir também. Então, na hora que a gente vai para esse outro nível, a gente vai para esse outro nível. E aí a gente é setado, né? A gente está conectado com e fazendo compromisso de responsabilidade com a entrega. Se eu recebi tanto, que eu vou entregar também. Quem colhe, planta. É lindo isso, né? Anotem isso. Muito lindo. Somos os ancestrais do futuro. Alguém está colocando aqui também. Boa sacada. Somos os ancestrais do futuro. Bingo. Deixa Deixa eu colocar aqui, ó. Quem colhe planta, a Tânia colocou aqui para nós. O pessoal aqui do YouTube está anotando tudo. Gostaria de informações sobre o livro. O livro é lá no meu site. Ou equipe, coloca isabelacouto.pclab.com/meu-livro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É www.isabelacouto.pc.com, é meu site, /meu-livro. Aí, ó, dá para vocês, quem quiser o livro, tem livro físico, tá? E tem o livro. Tem um livro físico. Isso, tem um livro físico e tem o e-book. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, a gente, para fazer pelo menos mais uma, né? Eu tô falando muito hoje, né, gente? Tá muito. Eu não respondi as perguntas. Tem essa sacada no livro? Tem essas e muito mais. Tem mesmo. Tem um monte de sacadona no livro. Vocês vão adorar. É essas coisas que eu fico falando aqui, mas tá escrito. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. No YouTube eu não tô vendo. Equipe? Deixa eu ver se é equipe. Eu sempre esqueço de olhar a aba da equipe. Chat privado. Ah, não tem. Estou lendo o seu livro, amando, viu, Rosiane Bonfim. O fruto serve ao futuro. KKKKK, gostei. É isso aí. É pelo site que compra? É, pelo site que compra. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Insta. Que bom poder colher de você essa manhã para poder plantar na vida. Gratidão, Isabel, de nada. Revenâncio, eu que agradeço a paciência de vocês. 238 pessoas no Instagram, 156 aqui. É um auditório, né, gente? Cheio. Vocês são top demais. Isabela, e quando todos na família ficam falando o que você tem que fazer? Diana Dark Caldeira. Diana, se eu tivesse, por exemplo, né, se essa pergunta fosse de uma criança, né, de 8, 10 anos, assim, beleza, porque a gente tá muito guiado mesmo, né, pelo pai, pela mãe. É, a gente precisa de coordenadas mesmo, né? 15 anos, 14, 16, aí depois a gente já começa a ter o músculo próprio, né? Os ossos estão mais firmes, o psíquico já está começando a querer experimentar por si mesmo, errar, acertar, aí beleza. Agora, quando a gente já tem 20, 30, 40, aí eu não sei qual é a sua idade aí e por que você está colocando essa pergunta, né? Aí a gente já deixa lá, né, eles terem as opiniões que eles quiserem, tá tudo certo, a gente respeita, não é porque o outro tem opinião diferente de mim, ou quer que eu faça algo e eu não vou fazer, que eu vou ficar com raiva. Geralmente o pai e a mãe, eles pensam dentro de um contexto próprio deles, e eles dão solução para nossas vidas a partir do contexto deles. E ok, o que, que tem a pessoa dar um espetáculo lá? Agora, eu acho estranho é quando o espetáculo fica tão pesado para quem está ouvindo, né? Quando a pessoa fica com raiva do outro, fica falando. Se isso ainda te interfere tanto assim, se você acha tão ruim assim uma pessoa ter lá suas opiniões, é porque ainda você está muito preocupada com o que eles pensam, né? Muito condicionada a isso. E muito sem força própria de fazer seus próprios erros e se responsabilizar pelas consequências. Então, às vezes, a gente fica escutando o outro, porque se der errado, aí eu vou falar, viu, falei que você, né, deixei, só porque você me falou que era, que eu fui lá fazer. Aí, o que, que você está fazendo? Você foi lá, errou, não assume as consequências, transfere para o outro. Agora, quando a gente fala, ó, eu, mãe, eu te agradeço, pai, eu até te agradeço por você me alertar, vou levar em consideração, mas eu quero ir lá tentar, vou fazer. E aí você vai ter que assumir as consequências, e aí você vai ter que viver com as consequências, se der errado, se der certo. Então isso é a gente tomar a responsabilidade pra gente, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de autorresponsabilidade muito forte e de experimentar coisas novas. Então, posso dar até um testemunho aqui. Eu trabalhei no TJ durante 8 anos, concursada e etc. Enquanto eu estava lá no TJ, eu também estudava psicanálise. Fiquei estudando 8 anos lá, psicanálise. E aí, achei que eu podia já ir lá e abrir o meu consultório de psicanálise e começar a sair do TJ. Fiquei no TJ 2 anos, ajuntando dinheiro, os últimos 2 anos, ajuntando o máximo dinheiro que eu podia. Eu também pinto quadros e eu me dediquei muito à pintura, eu vendia muito na época, já fiz exposição no Louvre. Para quem não sabe dessa etapa da minha vida artista, eu pintava e fazia consórcio de arte. Então o povo comprava e eu ia entregando 1 quadro por mês para os consorciados e enfim. Então eu juntei dinheiro com arte e juntei dinheiro no TJ para fazer um colchão, uma estratégia mesmo, de quando eu saísse do tribunal, eu pudesse ficar no meu consultório um pouco mais tranquilo, né? E dar esse salto para o nada aí, para o consultório. Não sabia o que, ia dar. E para os meus pais era muito difícil ouvir que eu ia pedir exoneração, que eu ia sair do Tribunal de Justiça. Porque dentro, e eu acho que se perguntar para eles até hoje, eles acham que se o tribunal me convidasse assim, Isabela, volta para cá para trabalhar, eu acho que se eu perguntasse para eles, eles iam falar, volta filho, você vai ter férias prêmio, você vai ter não sei o que, aquelas coisas todas. Por quê? Eles pensam dentro da matriz deles, de segurança, de concurso público é bom, eu não sei os pais de vocês aí, mas meus pais falam muito, eu não sou eterno, sua mãe não é eterna, a gente não vai estar sempre por aí. Eles ficam preocupados com a nossa segurança, o que, que a gente vai conseguir fazer para frente, etc. E aí vocês veem, eu abri o consultório, eu fiquei uns 2 anos, estava com uns 2, 3 anos de psicanálise com o meu consultório. Eu conheci a Constelação através de uma cliente, que depois virou minha amiga, Regina Presotti, que ela chama. Um abraço para Regina, se ela estiver me vendo. E eu gosto muito dela. Ela que falou de Constelação para mim, e aí eu fui ver Constelação com o Andrei Moreira, que é um outro constelador muito conhecido aí. Quem não segue, acho difícil alguém não seguir o Andrei, mas vale muito a pena também o trabalho do Andrei. Eu fui fazer a primeira constelação com o Andrei. E o Andrei me indicou o IDESV, o Décio Lima, aonde eu fui estudar, que foi onde o Andrei estudou também. Minha turma é uma depois do Andrei. Ele me deu um panfletinho, falou, eu já sei que você vai querer estudar esse negócio, toma aqui o panfleto. Agora, veja, eu pedi exoneração num lugar com meus pais contra. Eles não estavam a favor. Mas eu falei, eu sempre fui meio assim, de quebrar a cara mesmo. Eu falei, eu vou tentar. E aí eu conheci Constelação e deu tudo que deu aí após a Constelação na minha vida. Bom, por enquanto, eu olho que foi um movimento de sucesso, né? O tanto que eu aprendi com Constelação, o tanto que eu consegui de resultados, né, com a Constelação, eu julgo que é satisfatório e que valeu a pena. Eu acho que se eu tivesse lá dentro do tribunal, eu tinha muita dor de coluna, não gostava do trabalho, achava muito maçante, mas fazia o que precisava fazer. E fiz durante 8 anos, eu precisava crescer, precisava ser adulta, precisava pagar as contas. É isso que a gente estava falando aí de mais cedo, né? De tomar a postura do fazer o que é preciso e não fazer o que gosta. Então, vamos lá fazer o que é preciso. Primeiro, junta dinheiro naquilo que é preciso. Depois, migra para um negócio que talvez você vai se adequar mais, é a psicanálise. E aí, no meio da psicanálise, eu acho constelação. Aí, no meio da constelação, sei lá o que, é que eu vou achar mais, né? Porque a minha caminhada está só caminhando, começando. Tem uns 20, 30 anos aí para frente ainda de vida que eu posso entregar não sei o quê. Não sei o que vai aparecer na minha vida ainda. E eu sou muito aberta. Se um dia aparecer uma coisa que me toma, eu vou lá para essa coisa que me toma. E eu não fico presa, sou consteladora. Eu estou aqui hoje em dia e sou muito grata por todo esse movimento, como sou muito grata à psicanálise e sou muito grata ao tribunal. Todos esses lugares me fizeram crescer muito. Então, incluir essas experiências, incluir essas pessoas que eu conheci, tudo que eu ganhei em cada lugar, faz essa experiência de agora honrar todas as experiências pregressas. Então, eu já nem sei o que eu estava falando aqui. Ah, da família, né? Falar, deixa eles falarem, só, isso só não pode te interferir tanto. E eu acho que interfere porque você não está querendo, talvez, assumir as consequências que vão aparecer se você for lá e testar outras coisas. Porque vão vir, né? As consequências vão vir. E aí tem que ver o tanto que você está animado a lidar com as consequências sem falar com ninguém. Ah, não falei, foi porque você falou que eu fiz isso. Não. Aí você vai falar, eu, Diana, quis fazer esse movimento e eu vou arcar com todas as consequências dele. E aí você vai começar a entrar para esse lugar do adulto aí, né? De fazer o que precisa ser feito. Então não tem problema os outros terem opinião, né? Tá tudo certo. Geralmente é amor. Né? Eles estão amando a gente do jeito deles, o jeito que eles pensam é esse, o contexto deles é esse. Eles querem, de alguma forma, nos proteger. Mas eu não seguiria todos os conselhos só porque é pai e mãe, isso não quer dizer que é ordem, não. Ordem tem a ver com transgredir e a gente pode desobedecer dentro da ordem. Né? Eu não saí da ordem ao desobedecer meu pai e minha mãe porque eu saí do TJ. É, ao contrário, eu estava honrando a vida, né? Eu estava honrando o movimento de arriscar, de crescer enquanto ser humano, de crescer enquanto adulta. Eu estou honrando a vida quando eu faço esse movimento e assumo todos os riscos dele. Então, é disso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Crescer, desobedecer, não tem problema. Com respeito e carinho, não tem problema. Bom, gente, vamos seguir o domingo, né? Eu acho que já tá ok. 239 pessoas no Instagram. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É, muito obrigada pela presença dos 148 aqui no YouTube e Facebook. Eliana Chagas, Tânia Moreira, José Carlos da Silva, vizinho, Ângela Camilo, Márcia Goldman, Rosiane Bonfim, Neri Lintrajano, Mara Moulin, Rosana. Nossa, gente pra caramba aqui no YouTube. Gente, muito obrigada, viu? Não vai dar pra falar o nome de todo mundo, mas eu vi vocês todos, Luziz, Lu, Elisane, muita gente, muito obrigada. Até não sei que dia. Eu acho que na terça eu devo fazer uma live. Ah, eu quero falar do... Não falei, hein? Do programa de atendimento que eu vou abrir painel no Zoom, vai começar agora dia 14, as inscrições vão até terça-feira e já tem lá umas 60 pessoas, eu acho, na turma, não lembro mais quantas pessoas no painel, e a gente vai fazer atendimentos, vou atender pessoas com bonequinhos e etc, e fora o bônus, só o preço do curso, só o bônus que tem lá é o preço do curso, tem 50 horas de conteúdo lá, de aulas gravadas e vão ser 7 encontros ao vivo e atendimento em grupo. Um atendimento atrás do outro, um atendimento atrás do outro, todas as suas demandas, as suas dúvidas. Nesse tempo de 7 semanas, a gente vai tentar sanar isso tudo. As aulas vão ser sempre quarta-feiras às 19h30, os 7 encontros ao vivo. E quem quiser vir participar, eu tenho dito, né? Tomar consciência desse trem aqui, mais do que ficar fazendo constelação, fazendo outra constelação, tomar consciência de filosofia sistêmica, todas essas perguntas que vocês me fazem, eu tiro de onde? Da filosofia. Eu estou aqui trazendo princípios sistêmicos para vocês. Eu tenho dito, isso é uma vantagem evolutiva. Se vocês não se conectarem com isso, vocês vão ficar fora do mercado. Os casamentos acabando, a saúde capengando, vocês não vão conseguir cuidar dos filhos, vocês vão embolar a vida toda aí, vocês vão ver o que é não prosperar no caos. E eu estou falando isso porque na minha vida realmente essa filosofia faz muita diferença. Isso tudo que a gente conversou aqui hoje. Então quem quiser se unir a nós lá na turma vai ser bom, tá bom? Vocês vão gostar. Eu acho que a equipe colocou aí o link. Aí vocês dão uma olhadinha aí. O pessoal tá pondo. E aí no Instagram, quem quiser... eu acho que tá na bio lá o link. Se vocês quiserem se juntar a nós. E basicamente, eu vou atender vocês com os princípios sistêmicos e falando esse tanto de coisa aqui. Então vai ter jeito de você unir prática e realidade, né? É, sua dor... com os conceitos, sua dor e os conceitos, sua dor e os conceitos. Ele pode pôr quantos temas quiser, a gente vai fazer lá, vai ser bacana. Eu estou muito empolgada. com esse projeto. Aí, se você tiver dúvida, pessoal do Instagram, é só me pedir lá também na minha.